Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Não, não é bom não ter aula de sociologia e ter aula de educação financeira que te ensina a vender bolo de pote ou te ensina a investir em paçoca, entendeu? Então a gente vê que o movimento estudantil é linha de frente, né, no combate a essa, não sei como dizer, mas é a essa direitização dos estudantes, né? Esse quase neoliberalismo do Estado que infelizmente atinge os estudantes, porque a gente não tem aulas que ajudem eles a desenvolverem o pensamento crítico de que não é normal.
E acontece um fenômeno assim que eu, enquanto professora, eu fico muito preocupada, e eu converso com outros professores também da minha área, que é assim, essa recusa que eles têm, né? Eles brincam com relação à CLT, aos direitos trabalhistas, né? Então, eu fico assim, um dia eu tentei conversar com vocês, mas da onde se tira essa ideia de que trabalhar, né, você ter direitos trabalhistas é ruim? Porque eles falam, Deus me livre se é CLT, né? Ah, nossa, né? Tipo, aquela brincadeira, joga, vai ter trabalho, a galera corre, né? Tipo, e eu passei um trabalho, inclusive, no meu segundo ano, para eles pesquisarem os principais direitos, o que corresponde, e comparando com a questão, né, do que é uberização, a pejotização, trabalho informal, né, terceirização, para ver se eles despertam, né, para ver porque essa lógica, né, como você falou, neoliberal, chegou na escola através das aulas de empreendedorismo, de educação financeira, né, e tudo isso, né, essa porta se abriu devido à reorganização do novo ensino médio a partir de 2017, né, e com a lei que começou a ser implementada em 2022, e a gente tem agora, né, já fechando um ciclo, né, a gente tem as turmas já dos terceiros anos se formando nesse novo modelo de ensino médio. Como vocês avaliam, né, assim, como que está saindo esse estudante hoje, né, do ensino médio? Vocês falaram um pouquinho sobre a questão, né, de uma recusa, a questão da universidade e tal, mas como que vocês avaliam, né, assim, o que os alunos conseguem levar, né, para a vida disso? Eu não sei se vocês também, né, acho que a Vitória você está terminando ensino médio, né? Então, como que você tem acompanhado isso, né? Há um sentimento de preparação, né, para o que virá, para a vida, né, assim, depois da escola, né, para o trabalho, ou para o, né, pro mundo do trabalho, ou para o ensino superior? Como que vocês conversam e avaliam isso?
Então, há uma utopia de uma vida totalmente de que os nossos estudantes sejam empreendedores. Então, quando a gente começa a estudar, tem várias matérias que falam a mesma coisa. Então, falando um pouco sobre a minha realidade no terceiro ano, os nossos estudantes vão realmente, essa perspectiva do secundarista de entrar na universidade, esse processo ele não acontece mais. Então, quando, por exemplo, o exemplo que a Ana deu, poucas pessoas querem realmente entrar na universidade e acreditam que podem entrar na universidade. Porque o acreditar que é o mais difícil. Querer é uma coisa e, eu vou passar no vestibular é outra, sabe? Porque eles não se sentem preparados. O conteúdo de um vestibular não é o conteúdo que cai na prova Paraná, por exemplo. Que é um exemplo de números que o governo do estado do Paraná quer. Então, quando a gente analisa que os nossos estudantes não têm perspectiva de futuro por conta do próprio estado, é ridículo o que está acontecendo. Então, a gente vê que há uma grande plataformização da nossa educação. Nosso estudante não quer mais mexer com caderno, com livro. Ele quer entrar no celular e usar o chat GPT, por exemplo. Não tem essa capacidade de raciocínio, de sentar e escrever uma redação. Então, há essa necessidade de hoje de que, sim, a educação desses últimos 3 anos foi totalmente precarizada. Esses jovens que vão sair da escola hoje não estão preparados para a vida, não estão preparados para o ensino. Não, eles não se sentem autossuficientes. De nada. Então, os nossos estudantes, eles têm dificuldade até mesmo de interpretação. Então, nós temos matérias essenciais de pensamento crítico, de desenvolvimento desse pensamento crítico, que são retiradas, que são essenciais para o vestibular, por exemplo. E até matérias de exatas, que, por exemplo, eu não tive física ano passado inteiro, e esse ano eu não tenho química, que é um ano essencial para o vestibular. É um ano essencial para ingressar numa universidade a partir do ano que vem. Então, é isso. O governo desincentiva o pensamento crítico porque ataca o governo. Então, é essa necessidade da gente enquanto movimento estudantil, pautar isso que está acontecendo no nosso estado. Então, quando ocorrem as manifestações, as plenárias contra o novo ensino médio, contra essas medidas neoliberais e anti a educação do nosso estado, para pautar para os nossos estudantes que não têm mais perspectiva de vida.
Isso. E Ana, você tem percebido isso, né, do que você conversa, né, com o pessoal mais da União Brasileira, né, que nos outros estados tem seguido mais ou menos essa tendência também de uma desvalorização do conhecimento científico, desse aprofundamento, né, dessa, que tem alguns estudos, né, na área de educação que chamam isso, né, de o empreendedorismo de si, né, ou seja, eu sou responsável pelo meu sucesso, pelo meu fracasso, e o Estado não tem responsabilidade mais sobre, né, a minha vida, então eu preciso, né, eu sou um ser único, né, ou seja, o que acontecer na minha vida não são problemas sociais, não são causados pelo Estado, mas, né, então você desresponsabiliza o Estado e culpa o estudante, né, ou culpa a pessoa, o indivíduo, né, pelo que ele conseguiu, né, por se ele conseguiu ter um emprego ou se ele não conseguiu, né, se ele foi um empresário ou não, então foi, né, mérito único e exclusivamente dele. Essa tendência, né, de desvalorização da educação que a gente tem passado no Paraná, do que vocês conversam, isso tem tido repercussão nacional, ou seja, nos outros estados também tem seguido essa mesma tendência?
Sim, nos outros estados a gente tem relatos de total meritocracia também, né? Lógico que uns mais, outros menos, mas o estado de São Paulo, por exemplo, é também um estado que está sendo agora teste pro FEDER, e é um estado que também a gente vê uma galera desinteressada, uma galera sem perspectiva de futuro, uma galera que não quer ingressar na universidade porque acha que estudo não vai dar dinheiro para ele, que o que importa para ele é ser empreendedor, ele tem que ter o mérito dele, e não adianta trabalhar, não adianta estudar para ter um emprego CLT, né? Porque quem vai fazer o futuro dele não é. Ele não quer trabalhar para enriquecer o chefe dele, ele quer trabalhar e se enriquecer. Então a gente vê uma total massificação do pensamento meritocrata em todas as escolas do Brasil, em grande parte, né? E a gente sabe que isso é por conta do novo ensino médio, né? A gente vê em quase todas as escolas aula de empreendedorismo, onde te ensina que é normal, que tá tudo bem você sair numa jornada massiva de trabalho, sem direito trabalhista nenhum, porque você vai ganhar seu dinheiro, você vai fazer o seu corre, então você vai ser responsável pelo seu futuro e pelo seu sucesso, sendo que a gente sabe que sem estudo é dificilmente você vai ter um sucesso, né? Então a gente vê as pessoas esquecendo que é importante estudar, né? Que é fundamental você concluir seu ensino médio, e muita gente, inclusive, evade da escola porque tem que trabalhar, porque quer trabalhar, porque acha que a escola não vai dar futuro para ninguém, né? E a gente vê esse discurso sendo, né, impresso no Brasil inteiro. Lógico que tem estados que são piores, estado do Paraná, estado de São Paulo, Santa Catarina agora, mas isso acontece, infelizmente, no Brasil inteiro.
Sim, e a UBS, ela foi muito importante também, né, no diálogo para que a lei fosse alterada, né? A gente teve uma alteração recente, né, que foi assinada em julho, né, foi sancionada, né, pelo presidente, não foi... Não teve muitas comemorações, foi uma, né, foi uma sanção assim bem discreta, porque nós tivemos ali também alguns retrocessos na lei, né? Eu não tinha colocado no nosso roteiro sobre isso, Ana, mas só para a gente poder conversar um pouquinho, né? Porque a UBS, ela acompanhou desde o ano passado, né, as discussões, né, na Câmara Federal, né, nas negociações até mesmo com o ministro, né, Camilo Santana, e não foi assim exatamente, né, na verdade foi muito aquém do que a gente esperava, principalmente com relação às horas, né, que é da formação geral básica, né. Havia, né, uma esperança de que a gente tivesse não 2.200, mas 2.400 horas, e que isso se estendesse também para o ensino técnico, né. Quando vocês receberam, né, assim, a notícia, não, né, o Arthur Lira aprovou lá, toque de caixa, sem debate, sem discussão, como chegou isso para vocês? Foi uma surpresa, assim, ou já foi uma coisa esperada que, né, devido à composição do Congresso, a gente sabe que é uma beleza, né, que é um pessoal muito preocupado com a educação, né, um pessoal assim que entende educação, né, que vende, né, se for possível, desculpa a expressão, mas vende a mãe, se for possível, né, em troca dos interesses principalmente, né, das empresas, né, desses grandes institutos, né, dessas empresas que estão ávidas, né, assim, pelo dinheiro público, né, que vem com o novo ensino médio. Como vocês receberam, então, né, depois que teve a aprovação e daquele jeito que a gente, que a gente viu que aconteceu, né? Você acha que tem espaço, assim, talvez, para brigar por alguma mudança futuramente também?
Então, na época de toda a aprovação da lei e tudo, a gente ainda era, eu e a Mari ainda éramos da UPES, e a gente estava em Brasília fazendo blitz, falando com os deputados, e de porta em porta do gabinete, a gente conseguia ter a sensação e a ideia de como ia ser de fato, né? A gente via poucas pessoas que de fato lutavam pela educação, né? O campo progressista lá dos deputados, mas a gente falava com o pessoal e era totalmente um show de ignorância, um show de horrores, porque as pessoas não entendem por que que a gente está lutando pelos nossos direitos. Eles acham e normalizam o que está acontecendo, sabe? Eles têm certeza de que isso é o melhor para os estudantes do Brasil. E a gente sabe que eles sabem que não é o melhor, mas que eles fazem isso por dinheiro, é exatamente como você disse. É, se pudessem, eles venderiam a mãe deles. Então, é algo que a gente não ficou surpreso, porque a gente já tinha tido esse contato, né, antes, para conversar e explicar o que a gente queria para o novo ensino médio do futuro, né, para o novo ensino médio no tamanho dos nossos sonhos. É, a gente teve, lógico, né, um avanço, né, com agora um governo progressista, né, um governo federal progressista, mas isso, infelizmente, também não é implantado nos estados, né? Grande parte dos estados tem um governo neoliberal, até o Paraná, né, é um exemplo disso. E mesmo que seja aprovado nacionalmente, às vezes não é o que acontece nos estados, né? O estado do Paraná implementa até hoje o modelo cívico-militar e algo anticonstitucional. Então é algo que nacionalmente não pode ser feito, e no estado do Paraná eles simplesmente tratoram e fazem da mesma forma, né? Então não foi algo que nos surpreendeu, mas foi algo que nos decepcionou, né? Porque o novo ensino médio foi uma total impressão de que eles não ligam pra gente. É basicamente aquela musiquinha que a UPES usa bastante, que eles não ligam pra gente. Então foi algo que nos doeu, mas que a gente também não ficou impressionado com isso, cara.
Já esperava, né? É. Tem aqui uma figurinha, não é fingindo surpresa, mas já sabia de tudo, né? A gente já sabia que poderia. A gente tinha esperança, né? Quando o relatório, né, da professora Dorinha no Senado teve, né, algumas alterações, né, inclusão do espanhol, a gente tinha uma esperança, mas, né, foi, né, a gente tem, infelizmente, esse ensino médio segmentado, né, vamos ter, né, então, uma carga horária maior para o ensino regular, o ensino técnico com carga menor, né, e aí, né, uma disparidade de novo, né, na oferta, né, do ensino. E, Vitória, a gente teve essa semana, né, a apresentação dos dados, né, do resultado do IDEB, né, que os secretários de educação loucos, né, assim, para que desse ser o primeiro, o segundo, o terceiro, que a gente sabe, né, que o IDEB, ele é um fator importante para a questão de verbas, né, de empréstimo junto ao BNDES, né, a gente tem toda uma questão ali de, né, do IDEB. Como que vocês receberam isso? Vocês falam assim, ah, tá, é isso mesmo? Nossa, né, como que receberam isso, né, com aquela impressão de, nossa, realmente é isso, merecemos ou não? Pera lá, vamos analisar isso com calma. Como que a UPES recebeu esse, né, esse resultado de ser o Paraná, né, o primeiro no IDEB nacional?
Então, foi realmente, não, pera lá, porque quando a gente vê o que acontece nas nossas escolas, frente a frente, e o que é imposto, né, nas redes sociais, nas mídias, ai, nós somos os melhores, entre muitas aspas, o que que realmente acontece, né? Os nossos estudantes não têm nem condições psicológicas e nem estruturais dentro do escola para ser uma melhor educação no país. Então, em relação à pergunta, né, as condições da escola hoje é muito diferente do que é pegado. É pregado que a nossa educação é a melhor, que a nossa educação é a que mais prepara para o mercado de trabalho, Mas os nossos estudantes não, os nossos próprios estudantes reconhecem que é muito ao contrário. É, quando a gente vê a questão, por exemplo, das matérias, tem professores que já estão cansados de tanta pressão, da massificação, né, de tudo isso que está acontecendo, que os professores não têm nem vontade de aplicar uma avaliação, que sabe que os estudantes não apesar, né, da, por exemplo, das matérias, eles não vão desenvolver esse conteúdo para vestibular, para a vida, e não vão atribuir o conteúdo para si mesmos. Então, essa da melhor educação do Brasil é algo muito relativo. Melhor para quem? Entendeu? É melhor para os estudantes ou é melhor para o governo? Sabe? Então, quando a gente vê que os percentuais só aumentam e o número de evasão também, a gente cria essa analogia. O que está acontecendo? Né? Então, não é algo que a gente deve se comemorar. A gente tem que entender o que está acontecendo nas nossas escolas.
É, até porque a avaliação do ensino médio, né, não foi quanto a quem, né, do que era esperado, né, principalmente nas provas, né, do SAEB, que é onde tem aquelas provas, né, que português e matemática, que não teve alteração, né, então a gente, assim, né, o Paraná conseguiu dar um, que a gente chama ali do migué, né, assim, a gente conseguiu alterar, né, a questão de presença, né, de fechamento de turma, então a gente teve esse, né, melhor e breve, ele teve um custo pra gente, né, porque a menor oferta, né, de aulas no noturno, né, de turmas no noturno, a gente teve alunos que foram tirados, né, da chamada, né, e tudo isso resulta, né, nesse dado do fluxo escolar mais positivo, né, e também aquela pressão no final do ano, né, que vocês sabem bem, né, assim, você liga, né, assim, o aluno tem que, vai lá, o aluno inteiro chega lá, faz uma prova, né, e passa, e sim, né, a gente tem lutado, né, muito, assim, para tentar manter o melhor que nós podemos enquanto professor, mas é muito difícil a gente conseguir, né, diante dessas pressões todas, né, e também, né, a pressão toda que foi na nossa greve, né, do dia 3 de junho, né, fez, né, 2 meses, como é, para 3 meses de greve, e parece que foram 3 dias só, mas parece que foi, assim, né, um período longo, né, por todos os acontecimentos, né, que sucederam, né, naquela ocasião, inclusive, né, algo que a gente dá risada, mas que é muito sério, né, que é, né, a pedido de prisão, né, da Valquíria, né, a presidenta do sindicato, eu falei, nossa, gente, né, muito inteligente da parte, né, de um governo em plena greve, né, pedir, né, a prisão, mas enfim, né, e vocês estiveram presentes também, né, naqueles 3 dias, né, foi um movimento, foi, eu acho que um movimento onde tiveram, eu não lembro, eu participei dos outros movimentos grevistas desde, né, que eu faço parte da rede, mas foi um dos movimentos em que eu mais vi estudante na rua, né, mesmo com aquele vídeo apócrifo, né, da CED, dizendo para não, né, não deixe os seus filhos ir pra rua, né, o lugar de filhos, né, seus filhos é na escola, aquele terrorismo todo, né, e vocês estiveram lá, né, então, assim, por que é importante a gente ter, né, essa entidade representativa dos alunos nesses momentos, principalmente de debate agora, né, eu já coloco para vocês também, né, então é importante do movimento estudantil, agora também, né, no enfrentamento da privatização das escolas, né? Então, como que vocês têm se organizado com relação a isso, né, conversa com, principalmente com os responsáveis, né, para tentar convencer dos prejuízos, como que tem sido isso, né, com os pares de vocês e também com as famílias?
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.